Então, apesar da pequena presença de deputados, nós temos, enfim, já tivemos deputados na sala suficientes para deliberar, e agora não temos, mas também há alguns pontos que são adiados, outros, como eu já disse no início da reunião, não há condições de realizar hoje e, portanto, se propõem-se outras datas. Mas ainda assim, eu julgo que tínhamos relatórios para aprovar. Não sei, coloca à consideração dos senhores deputados se devemos. Julgo que.
Sr. Presidente, é habitual, desde que o livro de assinaturas expresse um quórum numa certa altura, presume-se que esse quórum se manteve durante a reunião toda. Acho que essa é uma prática de muitos anos.
Porque ele não é dinâmico, não é? Então, senhores deputados, para a segunda parte da nossa reunião, nós devíamos ratificar, de certa forma, o resultado do grupo de trabalho do escrutínio das iniciativas europeias. Não se realizou o grupo de trabalho, portanto, adiante, passaremos adiante. Nomeação de deputados autores de parecer no âmbito de iniciativas europeias para a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, COM 2018-380, cabe ao PSD a indicação de um deputado relator.
Deputado Costa Neves.
O Sr. Deputado Costa Neves, do Grupo Parlamentar do PSD. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho criou o Programa Direitos e Valores, COM 2018-383. O deputado relator cabe ao Partido Socialista.
Eu próprio farei este parecer, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Vitalino Canas, muito obrigado. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu Mais e o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e regras financeiras para estes fundos e o Fundo para o Asilo e a Migração, o Fundo para a Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos, como 2018, 3.000, Comissão 2018, 375. Deputado autor do parecer, cabe ao PSD.
Indicamos o deputado Duarte Marques.
Sr. Deputado Duarte Marques, muito obrigado. Pacote Cultura e Juventude. É uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o programa Europa Criativa 2021-2027, revoga o regulamento número 1295/2013, 2018/366. Bem como, pelo que presumo, estão juntas estas duas iniciativas para serem relatadas pelo mesmo Sr. Deputado. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho cria o Programa Erasmus e o Programa da União para o Ensino, a Formação, a Juventude e o Desporto, revoga o Regulamento 1288/2013, como 2018/367, e cabe ao PSD a indicação de um relator.
Indicamos o deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, bem, esta cabe ao CDS-PP, nós não temos deputado do CDS-PP presente na sala, portanto solicitaremos a indicação por escrito ou por e-mail, ou far-se-á o contacto de outra forma. A próxima também cabe ao CDS-PP, é uma proposta diretiva, mas temos ainda aqui ao PS, recomendação da Comissão sobre o Reforço da Natureza Europeia das Eleições de 2019 para o Parlamento Europeu. Cabe ao Partido Socialista.
Deputado António Gameiro, Sr. Presidente.
António Gameiro. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às ordens europeias de entrega ou de conservação de provas eletrónicas em matéria penal, PSD.
Deputado Miguel Morgado.
Deputado Miguel Morgado. Recomendação de decisão do Conselho que autoriza a abertura de negociações relativas a um acordo de parceria entre a União e os países do Grupo de Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico, que cabe ao Partido Socialista.
Indico-me a mim próprio, sem prejuízo de podermos alterar
Muito bem. Sr. Deputado Vitalino Canas. Proposta de recomendação do Conselho relativa, esta cabe ao BE, não está na sala, portanto, talvez também saltar. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo, também é o CDS, também não está. E depois há três iniciativas, não é? Três iniciativas, uma, duas, três. Ainda há uma do PS. Foi retirada porque não está aqui na minha ordem de trabalhos. Pronto. Havia uma iniciativa que estava repetida, estão aqui os serviços a dar indicação e, portanto, foi retirada. Há aqui três iniciativas: proposta de regulamento, proposta de decisão e proposta de regulamento do Conselho. sobre energia atómica, Horizonte Europa Programa Quadro de Investigação, Horizonte Europa Programa Quadro de Investigação e Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia de Energia Atómica para 21-25, cabe ao PSD.
Deputado Duarte Marques.
Deputado Duarte Marques. E por último, a apreciação e votação de pareceres. Pronto, já não há mais nenhuma para indicar. Portanto, pelo que consta aqui da ordem do dia da mesa, falta apenas, no que toca à apresentação de relatórios, o apresentado pelo Miguel Tiago, sou eu, e o do Sr. Deputado Duarte Marques, que, como já houve indicação, não estando presente, solicita que possamos fazer uma reunião no dia 29 às 9h45. E todos demos acordo. Portanto, a proposta do regulamento do Parlamento, o relatório que me cabe apresentar, se os senhores deputados me permitirem, eu apresento o daqui, escusamos estar a fazer o número de alterar o Presidente de forma tão temporária. O relatório foi entregue, eu só tive a oportunidade de o distribuir ontem aos grupos parlamentares. No essencial, enfim, houve uma indicação por parte da nossa comissão, que também o remeteu, julgo, para a Comissão de Trabalho. A Comissão de Trabalho não emitiu qualquer parecer, portanto, tendo em conta que nós tínhamos uma data para apreciar o nosso parecer, ainda assim produzir um relatório, enfim, que não tem em conta esse contributo da Comissão de Trabalho, porque não foi produzido. A iniciativa em causa é uma proposta de regulamento que visa criar um normativo bastante elementar para plataformas online, plataformas em linha de intermediação de produtos, qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço. Portanto, qualquer plataforma que no caso se chama prestação de serviço de intermediação em linha, como o Parlamento Europeu e o Conselho designam a prestação desse serviço, tendo em conta a concentração de poder evidente que resulta também das novas formas de transações e de transações comerciais, principalmente, e a concentração de poder que tem vindo a verificar-se nas mãos daqueles que detêm não a produção nem o consumo, mas a intermediação, é por essa justificação que o Parlamento e o Conselho apresentam uma iniciativa que visa, no essencial, assegurar algum equilíbrio para que não haja demasiado poder nesses intermediadores, portanto, naqueles que prestam o serviço de intermediação, e para que quer o produtor, a empresa, neste caso o utilizador empresarial, é a designação, quer o utilizador empresarial, quer o consumidor final, tenham garantias na utilização desses serviços. Portanto, nós podemos resumir isto a qualquer plataforma de venda de produtos online, venda de serviços online, e haver um regulamento, coisa que não existia, para, de certa forma, normalizar as relações entre essas plataformas e aqueles que lhe compram o serviço, portanto, aqueles que disponibilizam produtos através dessa plataforma e aqueles que adquirem esses produtos. Este é o enquadramento. Eu julgo que o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade está bem justificado na própria proposta. Não suscitou, também tendo em conta, sendo que é um regulamento e que é relativamente simples, não suscitou grandes dúvidas, mas, enfim, se os deputados tiverem opinião diferente, também podemos discuti-las. E, no essencial, o relatório, enfim, tentei fazê-lo o mais factual possível. Senhores deputados, sobre este relatório, alguém tem alguma questão?
Sr. Presidente, só para felicitar, e tratando-se de facto de uma iniciativa legislativa com uma dimensão reduzida, acho que a sua explicação foi bastante clara e estamos de acordo com o relatório e com o parecer.
Bem, Srs. Deputados, não havendo outras questões, eu agradeço apenas as palavras do Sr. Deputado Vitalino Canas na qualidade de deputado relator e coloco a iniciativa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovada por unanimidade. Portanto, a seguir tínhamos precisamente esse relatório do deputado Duarte Marques. Temos ainda um relatório Da Sra. Deputada Ana Oliveira, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Ah, e mais um do António... Ok, mas então primeiro este da Sra. Deputada Ana Oliveira.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a presente iniciativa diz respeito à proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a ações coletivas para proteger os interesses coletivos dos consumidores e que revoga a Diretiva 2009/22/CE. Esta iniciativa foi sinalizada à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, tendo a mesma entendido que não havia fundamentação pertinente que justificasse a sua pronúncia. O objetivo da presente iniciativa é permitir que as entidades qualificadas que representam os interesses coletivos dos consumidores procurem obter reparação intentando ações coletivas contra as infrações cometidas ao direito da União. As entidades qualificadas devem poder solicitar a cessação ou proibição de uma infração, solicitar a confirmação de que ocorreu uma infração e obter reparação, nomeadamente indemnização, reparação ou redução do preço, conforme previsto nas legislações nacionais. Neste contexto, importa referir que a Diretiva 2009/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho permitiu às entidades qualificadas intentarem ações coletivas destinadas, sobretudo, a cessar e prevenir infrações ao direito da União lesivas dos interesses coletivos dos consumidores. Todavia, esta diretiva não abordou suficientemente os desafios relativos à aplicação da coerciva do direito dos consumidores. Nesta consequência, é mencionado que uma ação coletiva deve constituir em modo eficaz e eficiente de proteger os interesses coletivos dos consumidores, deve permitir que as entidades qualificadas atuem a fim de garantir o cumprimento das disposições pertinentes da legislação da União e ajudem a superar os obstáculos que os consumidores enfrentam no âmbito de ações individuais. Importa ainda referir que as infrações que afetam os interesses coletivos dos consumidores têm muitas vezes uma dimensão transfronteiriça. A existência de ações coletivas mais eficazes e eficientes em toda a União reforçará a confiança dos consumidores no mercado interno e habilitará os consumidores a exercerem os seus direitos. Deste modo, é mencionado que a presente iniciativa deverá abranger uma grande variedade de domínios. Refiro aqui a proteção de dados, os serviços financeiros, as viagens, o turismo, a energia, as telecomunicações e o ambiente. E, por último, sublinhar que a presente iniciativa não substitui os mecanismos nacionais de tutela coletiva, tendo em conta as suas tradições jurídicas, deixa ao critério dos Estados-membros conceberem a ação coletiva definida nesta iniciativa como parte de um mecanismo de tutela coletivo existente ao futuro como uma alternativa a esses mecanismos, na medida em que o mecanismo nacional esteja em conformidade com as modalidades estabelecidas na iniciativa em análise. Face aos considerandos expostos, a presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo alcançado será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o propósito não excede o necessário para tal. Portanto, relativamente à iniciativa em análise, consideramos que o processo de escrutínio encontra-se concluído. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, sobre o relatório apresentado pela Sra. Deputada Ana Oliveira, alguma questão? Não havendo, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade também. E felicito a Sra. Deputada Ana Oliveira pela aprovação do relatório. O Sr. Deputado António Gameiro solicitou o adiamento do relatório que estava agendado para apresentar hoje. Temos ainda tempo para o envio. E sobre o ponto 5, não sei se os senhores deputados ouviram o que foi colocado quando ainda estava o senhor deputado Pedro Mota Soares na sala, mas no essencial deve ainda ser fixada uma metodologia para o debate na especialidade, que até me custa dizer isto, debate na especialidade de um projeto de resolução, mas esta nova prática de haver projetos de resolução discutidos na especialidade faz com que tenha que ser fixada uma metodologia para isso, tendo em conta que esse processo não existe, não está legislado, não é, é uma invenção útil ou não, depois apuraremos, mas para já tem vindo a ser realizado e, portanto, resta fixar uma metodologia para isso. Nós podíamos hoje iniciar este debate, mas amanhã há uma reunião da Conferência dos Presidentes de Comissões que deverá debruçar-se sobre essa metodologia e então deixamos esse debate para depois. Sra. Deputada Rubina Beirão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só porque eu não estive no início da reunião e E então, nesse sentido, na próxima reunião, o ponto 5 volta a aparecer na ordem do dia, mas também discussão e votação na especialidade, correto?
Desculpe, senhora, discussão e votação, enfim... portanto, vamos... sim, sim.
Penso que estamos todos aqui um bocadinho tão perplexos, no sentido de tão incertos, quanto o Sr. Presidente já expressou, mas eu diria que os projetos de resolução são debatidos na especialidade aqui, mas depois têm de ser votados em plenário, porque ainda não foi votado em plenário, não é? Estes projetos não foram apresentados, foram discutidos em plenário, mas não foram, salvo erro, votados. Pedi informação sobre isso. Foram votados, portanto, há de haver uma votação. Não pode haver uma votação na especialidade antes de haver uma votação
não, mas
na
senhor, generalidade. Senhor, estes foram aprovados na generalidade, que é uma nova prática também, okay. Aprovar um projeto de resolução na generalidade. Pronto, não é? Então, portanto, isto, não sei muito bem de onde é que isto surgiu, mas não é esta a única comissão em que isto agora se faz. Não é? Há um aprovado na generalidade, pois. Um projeto de resolução.
Mas... Então, a pergunta aqui da senhora deputada Rubina Brardo faz sentido saber se aqui fazemos a apreciação na especialidade, com todas as consequências que isso possa ter, de aprovação, não aprovação de alguns aspectos que estão aqui contemplados, e se depois fazemos uma apreciação e uma votação final, global, enfim, não sei como é que isso se poderá dizer. Portanto, acho bem esperarmos o que é que a Conferência de Presidentes de Comissões definem em relação a isso e depois adaptarmos aqui. Como? Foi votado. Pronto, muito bem. E depois ver o que é que fazemos aqui.
Senhores deputados, senhora deputada. Sim, sim.
É só porque aqui na documentação daquilo que foi aprovado em conferência de líderes, o que diz é votação na generalidade, especialidade e final global. Ou seja, vai ser necessário depois também os serviços proporcionarem uma grelha onde tem os textos. Sim, a generalidade já foi, depois vem a especialidade, depois regressa ao plenário o texto final que tem que ser votado ponto a ponto.
É uma espécie, sentido, é uma espécie de mimetização do processo legislativo.
Sim, sim, exatamente. É.
Para um projeto de resolução.
Já está no anexo daquilo que foi aprovado
nestas novas regras não regimentais, não é?
Exato.
A prática também, na verdade, já vinha sendo essa. Quando os textos careciam de uma fusão, enfim, quando era aprovado mais do que um projeto de resolução, que incidia sobre aspectos, sobre os mesmos aspectos, há uma prática de se tentar de chegar a um texto comum. Portanto, aqui o esforço no essencial, chamamos-lhe discussão na especialidade, mas no essencial é desse esforço que se está a falar. Portanto, eu presumo que se vá continuar a realizar o mesmo trabalho. Portanto, na próxima reunião detalharemos a metodologia, mas o objetivo será chegar a um texto, de preferência a um texto único, para que não saiam duas resoluções sobre o mesmo assunto, o que não seria a primeira vez, mas se pudermos evitar, evitaremos. E depois ele é votado aqui e enviado novamente ao plenário, julgo eu, para uma votação final global. Portanto, esse texto é votado aqui para que, de certa forma, a comissão diga que chegou a este texto na especialidade e apresenta-o ao plenário. Claro que na comissão... Pode logo haver algum partido que não se revê nesse texto e que não vota favoravelmente. Mas a metodologia será fixada na Conferência de Presidentes e nós depois ainda teremos a oportunidade de discutir melhor. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sim, Sr. Presidente. Em relação às questões de metodologia, está claro o processo. Agora, queria fazer aqui um pedido de informação sobre o seguinte. Estes dois projetos de resolução, como aliás já foi assinalado no plenário pelo Partido Socialista, são projetos que incidem sobre a temática que tem nesta altura uma comissão específica, que é a 17ª. E eu pergunto, é um pedido de informação, se sabemos se este conjunto de duas iniciativas resolutivas também foi enviado à 17ª Comissão ou só veio para esta comissão, porque corremos aqui o risco um pouco bizarro de estar a fazer um processo de apreciação das duas resoluções, eventualmente chegando a um texto final, e depois esse texto final ficar um pouco pendurado, tendo em conta que também vai haver, certamente, uma fase resolutiva da 17ª Comissão, que também tem um prazo de funcionamento e que também vai pronunciar-se sobre a mesma temática.
Sr. Deputado, as comissões eventuais, por prática, não tratam o processo legislativo. Portanto, à partida, não têm nas suas competências o acompanho do processo legislativo. Enfim, não é, tanto quanto me recordo, não lhe está vedado, mas não é a prática. A prática é, sempre que se trata de processo legislativo, ser atribuído a uma comissão permanente. Portanto, enfim, eu sugeria que os grupos parlamentares internamente, entre os seus membros, se achassem que há questões pertinentes que importem conhecer numa e outra comissão, que usemos essa intervenção, que usemos essa articulação no sentido de melhorar a intervenção dos grupos parlamentares, mas a comissão competente será esta comissão.